11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E chegou a hora do espaço de todas as torcidas. No ar o 11 minutos. Já o segundo 11 minutos dessa volta do Conexão na Hora Normal. Nessa sexta-feira, chamamos então o nosso comentarista Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Bom dia, Pedro.
Tudo tranquilo. Pedro Pincer, temos aqui essa semana muita coisa para comentar, porque afinal de contas, olha, reestreias aconteceram. É, times levaram viradas. e temos na bancada aqui uma que foi tomar um cafezinho durante o jogo, ganhando.
Perdi.
E aí quando voltou já tava perdendo.
Pisquei, perdi. Como assim,
entrou,
né, gente?
Cano, né?
Entrou pelo
totalmente
cano,
né? Totalmente entrei pelo cano.
A gente tem
o Adriano muita... não está, mas o Pedro vem falar do cano.
O Adriano disse, inclusive, aqui, desde cedo, ele não veio, mas veio, né? É. Então, ele preparou o programa e no 11 minutos ele colocou um asterisco, assim, com negrito. Aí diz assim, sim, olha... Sim. Destaque total no 11 para a memorável vitória do Flusão contra o Vasco. Aí o cara é o editor do programa e faz um asterisco
bullying,
desse.
É bullying, isso.
Quer
é
dizer,
muito bullying.
Eu disse que isso aqui ia entrar como a gente... aqui é uma casa colegiada, o Conexão também é.
A gente então, vai ser avaliar. Só uma nota de rodapé. Que absurdo.
A gente completamente vai... tendencioso esse roteiro.
Não é?
Muito. Não, ele foi o primeiro ouvinte, que nem eu, ouvinte, a mandar mensagem pro nosso zap hoje. Lembrando da vitória do Flusão.
Memorável, hein?
Memorável. Destaque total.
Ou seja, tem muita coisa pra gente falar no 11 minutos de hoje. Mas, meu caro Pedro Pincer, eu quero começar falando de uma notícia recorrentemente triste que a gente fala aqui. E sobre isso nós temos, inclusive, uma matéria do Bruno Lourenço. E aí, depois dessa matéria, a gente vai comentar novamente sobre isso. Ruas do Recife, meu querido Recife, cidade onde eu morei 25 anos da minha vida, se transformaram numa praça de guerra no último sábado, quando as torcidas organizadas do Santa Cruz e do Esporte se enfrentaram.
É, o saldo da barbárie, 12 pessoas feridas e 14 presas. Além de agressões físicas, houve pelo menos um caso de violência sexual.
Foi um absurdo. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar um projeto de lei que prevê a prisão de torcedor violento por até 4 anos.
Já aprovada pela Comissão de Esporte, a proposta prevê ainda o dobro da punição se a conduta provocar lesão corporal grave ou morte. A reportagem é do Bruno Lourenço.
O projeto de lei que será votado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta a pena para quem causar tumultos, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos para até 4 anos de reclusão. A pena máxima pode subir ainda para 8 anos caso as condutas resultem em mortes ou ferimentos graves em outras pessoas. O projeto aumenta também a punição se as ações violentas se dirigirem contra agentes de segurança. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, relator na Comissão de Esporte, afirmou que os inúmeros casos de violência em eventos esportivos no país merecem uma resposta firme.
O contexto é gravíssimo e exige a atuação direta deste parlamento. É preciso tomar medidas concretas para impedir que trágicos episódios de homicídios, agressões, vandalismos e depredações continuem ocorrendo.
Depois da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Infelizmente é uma pauta recorrente aqui no 11 minutos, porque as agressões continuam, a violência, a barbárie também, e aí escalando, cada vez pior. Sim. Pedro Pincer.
É mais do mesmo, né, Gisel? Porque cada semana é em um lugar diferente. Se é no Rio, é em São Paulo, é em Recife, é em Minas Gerais, é no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que assola o país inteiro, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver uma legislação que aumente as penas dessas pessoas que vão ao futebol, ao estádio de futebol, para fazer tudo, menos assistir uma partida, é bem-vindo, mas tomara que isso seja cada vez mais visto na prática, porque senão esse noticiário aí vai virar ainda mais recorrente do que já é, né? Então, tomara que isso tem um efeito prático o quanto antes, né, Gisele?
Eu acho que se o torcedor não tem maturidade para perder, para aceitar que o time está perdendo, pois só é. Para ir, só para torcer e não para brigar, é melhor que ele nem vá assistir o jogo, né?
Agora, o que mais me causa espécie é que antes a gente via esses absurdos acontecendo antes do jogo, nos arredores do estádio ou dentro dos próprios estádios. O que a gente vê acontecendo nos últimos anos e a gente tem retratado aqui é que agora as torcidas organizadas, as ditas torcidas organizadas, marcam esses embates campais pela internet.
Sim.
E em locais totalmente aleatórios, não precisa mais ser perto do estádio.
Fora de campo, já não tem nada mais a ver com futebol, né?
O que é mais grave, exatamente, né? Por exemplo, a gente viu aquele caso terrível de agressão à torcida, foi do Cruzeiro, não foi? Nas rodovias?
Foi. Cruzeiro e Palmeiras.
Pois é, quer dizer, um ônibus de torcedores numa rodovia, voltando de um jogo, aí é emboscado pela torcida e gente morre. Lá no Recife, eu conheço muito bem aquilo lá e vi pelas imagens, houve batalha campal em locais totalmente distantes de onde era o jogo.
Nada a ver com
nada
o jogo,
nada a ver,
né?
Em bairros que não tem nada a ver.
É briga só para brigar mesmo, não é de torcida.
E
mais,
aí depois,
né?
O que é que acontece? Gente que não tem nada a ver com essa história.
Exatamente.
Eles estavam caçando qualquer torcedor que estava com uma camisa do time adversário e partindo para a selvageria. Isso é uma coisa absurda.
É loucura total.
Total.
E muitas vezes as forças policiais até têm ciência disso.
Uhum.
Como aconteceu, acho que nesse caso de Recife. Eu acho que eu vi alguém, algum comandante da polícia como responsável pela essa coisa dos estádios, sabia, mas não conseguiu conter.
Uhum.
Né? Então acaba acontecendo isso aí em qualquer lugar. Né? E a última ocasião aí acabou sendo em Pernambuco. Né?
Horrível. E eu tive informações na imprensa pernambucana de que o jogo do Sport contra no estadual, o Sport Maguari, lá no Pernambucano, os ingressos vão ser vendidos e com o reconhecimento facial, ou seja, o torcedor agora ele vai ser cadastrado, uma tecnologia que já existe há pelo menos uns 15 anos, né? Esperaram acontecer de novo para que essa tecnologia fosse implantada, mas antes tarde do que nunca. Mas para o jogo que acontece amanhã, do jogo do Sport, e aí a ideia é que isso seja em todos os estádios pernambucanos, jogos no Arruda, jogos lá no campo do Náutico também, nos Aflitos, os torcedores sejam cadastrados com reconhecimento facial, porque aí o torcedor que for flagrado, que tenha participado dessas selvagerias que têm acontecido, eles simplesmente seja banido, ele não entra mais.
Tem que ser banido mesmo.
Pois é, mas o reconhecimento facial ele é importante, mas se a ocorrência acontece a quilômetros do estádio, muitas vezes o cara nem entra no estádio.
Pois é.
Não acontece independente.
Vai pra brigar mesmo.
A briga é fora, né?
É
complicado.
A verdade é que tem que haver punição, a punição tem que acontecer e o vândalo, ele tem que saber que se acontecer alguma coisa e se ele for pai, ele vai ser punido. O que acontece é porque todas as vezes que acontece isso, a gente fala que aí passa
fica por
um
isso
tempo,
mesmo,
fica por
né?
isso mesmo. Daqui a um mês e meio, acontecem as mesmas coisas, ninguém é punido. Então a falta de punição, ela realmente provoca esse tipo.
E incentiva.
Né? Incentiva. Por isso que esse projeto aí, que prevê o dobro da punição, aí se a conduta provocar lesão corporal grave ou morte, a pena máxima subir aí para 8 anos, caso as condutas resultem em morte ou ferimentos graves, isso pode inibir. Agora, só a lei, eu sempre digo aqui,
também
lei no Brasil
é
tem um bocado, né? Tem muita lei.
Verdade.
Agora, ela tem que ser aplicada e o agressor tem que ser punido. Ele tem que sentir o peso da lei, senão não vai adiantar de muita coisa. Vamos falar agora de futebol, de bola rolando. É, tá bom, Adriano.
Não vai ter jeito, né?
Vamos falar da vitória do Flusão contra o Vasco, sob os protestos da vascaína Raquel Teixeira.
Não, nem tô protestando, não, nem tô. Vamos falar que não, foi
ruim. Eu quero o seu depoimento, porque eu sei que você foi ao estádio. É, meu Deus, ela estava lá.
Eu estava lá na frente, assim, ó, na beirinha do campo.
Conta pra gente como é que foi isso.
Gente, felicidade total, durante um minuto. Um minuto de jogo. O Vasco fez o gol, nossa, que alegria, que maravilha, de repente acabou o jogo, foi isso, um minuto, foi embora, né, gente, o jogo acabou pro Vasco, e eles se perderam completamente. Agora eu vou te falar uma coisa, eu normalmente não sei nome de jogador, não sei nada, mas aquele 8, que é o Jair, gente, ele joga que esporte? Não é futebol.
Começou
menino,
a cornetar,
eu acho que é vôlei.
Hein?
Ele não. Só. Sério, ele não faz. O que, que ele tem que fazer? Passar a bola pro outro? Ele não consegue. Ele passa pro outro do outro time. Ele não consegue fazer nada. Aí entrou no lugar dele o 85, eu acho. Matheus. Também Mateus não fez Cocão. Nada. É, exatamente, é o tal do Cocão. Eu vi só o pessoal gritando: Cocão, Cocão. Eu falei, gente, será que é o nome dele? Não, Matheus, sei lá o quê. Cocão. Gente, pior do que o 8.
Então,
já tava ruim, piorou, não tinha mais pra onde ir. Foi triste, assim, foi... É, a gente via que eles estavam totalmente perdidos. Melhor jogador em campo, goleiro. Graças ao Léo Jardim, que não foi pior. Porque era pra ter sido pior, com certeza.
Valeu a festa, né?
Ah, não, a festa... Um minuto de festa, foi maravilhoso.
Foi a família toda.
Foi, a gente, todo mundo feliz durante um minuto depois, tudo bem. Agora tarde também o jogo, né? 9:30.
Esses jogos de meio de semana, às 9:30, por conta...
Ruim esse horário.
Da TV, é bom pra TV, mas assim, pra quem vai mesmo...
O torcedor é péssimo.
O Adriano, inclusive, ganhou ingressos.
Perdeu a chance. Ganhou, ele perdeu a chance de ir.
Ganhou.
É, não, ele perdeu a chance de ir assistir, não foi.
Mas aí não foi por conta do Conexão no dia seguinte.
Não, ele tava com medo. Ele tava com medo, mas se tivesse ido, né?
É, pelo menos seria o que contar.
Vai ver que ele que é o pé frio. Vai ver. Não, o Adriano é que é o pé frio. Ele não foi. Flusão ganhou. Eu acho que é isso.
A sua análise do jogo, meu caro Pincer.
É, eu acho que mais do que a análise da pessoa que estava lá em loco e assistiu.
Testemunha ocular ao vivo.
É, pois é. Então, eu acho assim, o Vasco começou de uma forma que parecia que ia se impor dentro do jogo. O Fluminense era um jogo muito importante pro Fluminense, porque ele tá bem abaixo da tabela.
Desacreditado até da torcida, né? O próprio Adriano desacreditava do time.
Sim, pois é. E aí com esse gol rápido que o Vasco acabou fazendo, parecia que o Fluminense ia mais uma vez sucumbir.
O Vascaíno esperou 4-0 depois desse 1-0.
Pois é, mas não foi o que aconteceu. É, gols de jogadores já veteranos, né? Um do Thiago Silva e um do Cano, mas o Fluminense realmente acabou virando o jogo e poderia ter feito mais gols. E fez aí um resultado que ainda o coloca em condições
de
buscar uma classificação.
É. Olha, eles jogaram direitinho, o Fluminense jogou certinho, não ficou abalado depois desse gol de um minuto do Vasco, e o Vasco mesmo se perdeu. O Vasco ficou perdido em campo, não conseguia tocar a bola. Não
ainda
conseguia.
Há esperança pro Vasco?
Ah, que pergunta, é lógico, sempre há esperança.
Ah, então tá bom.
Vascaíno é, antes de tudo, meu filho, esperança.
Tá aí, então.
Um dos refrões da torcida do Vasco, um dos lemas é: o Vasco é para quem acredita.
É isso, minha gente.
Vamos ficar com o refrão, então. É, falamos, então, Adriano, da memorável vitória do Fusão contra o Vasco.
Adriano.
De virada, vamos então para outros jogos da rodada. Eu queria falar na semana de um jogo, tem vários jogos para falar, mas você não pode deixar de falar da reestreia do Neymar, a volta do Neymar.
Sim.
Sob a olhares atentos do Pedro Pincer, que não acredita muito de que o Neymar vá se reinventar nessa sua volta brasileira, mas como é que você viu a volta do menino Ney, meu caro Pedro?
Ah, um impacto, né? Um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que em princípio seria um jogo ali de meio de tabela do Campeonato Paulista, ninguém ia olhar nada, mas a partir do intervalo o Neymar entrou, fez uma fumaça, né? Tecnicamente ele é diferente dos outros.
Fez uma fumaça, você vê, né?
Fez uma fumaça, fez ali vários, sofreu várias faltas, apanhou bastante, forçou vários cartões amarelos lá para a equipe de Ribeirão Preto, mas acabou que o Santos não conseguiu um resultado, né? porque...
Mas as perspectivas... Eu achei que o Neymar queria jogo, ele realmente...
Sim, chamou o jogo.
Quanto tempo que o menino tá sem
chamou
jogar,
jogo,
né, gente?
Chamou
se não
o jogo.
Quiser jogar, né?
Chamou o jogo. Sempre ele jogando pela ponta ali, fazendo jogo. Quase fez dois gols.
Verdade.
Né, jogadas boas e tal. Vamos ver o que acontece nas próximas partidas aí do Santos.
Serão 6 meses intensos, né, meu caro Pedro Pincer?
Muito. A gente vai falar aqui muito desse rapaz ainda.
É. Olha, a gente chama ele de Caicai, todo mundo brinca, mas ele apanha, né?
Ele apanha
mais.
Foi só o cartão de visitas. Olha, bem-vindo aqui ao futebol brasileiro e aqui o pau vai comer.
Aqui a gente bate.
É. Mas eu acho que o Neymar, futebol, quem sabe aquela coisa que eu sempre falo, o espinho quando é de furar, de pequeno mostra a ponta. Então,
olha,
o Neymar,
gente, sexta-feira dicas de leitura e dia de poesia.
O Neymar sabe jogar bola. Então, claro. Se ele jogar o que ele sabe, e eu vi uma empolgação aí no menino Ney, teremos aí bons jogos, tanto no Paulista e principalmente no Brasileirão, que a gente já aguarda. O efeito Neymar já se faz sentir aí.
Basta ele querer mais jogar do que aparecer.
É.
Aí dá tudo certo.
Ele cala a boquinha e aí
joga,
vai jogar
direitinho,
a bola,
né? Pois
que aí ele joga.
Exatamente.
Realmente. Esperamos isso de você, menino Ney. O Neymar voltando, reestreando no Brasil, e o Marcelo se aposentando, meu caro Pedro Pinça. Queria falar na aposentadoria do Marcelo. O Marcelo se despede do futebol, mas que carreira maravilhosa do Marcelo.
Sem dúvida. Especialmente no Real Madrid, né? Uhum. Que ele foi muito cedo, saiu do Fluminense com 18 anos e foi pro Real Madrid e se estabeleceu lá como um dos maiores laterais da história. Uma série de títulos aí infindável, se a gente começar aqui a falar.
Muito reconhecido.
Não tem prateleira para tanto título.
Não tem. Aí volta pro Fluminense, né? E consegue ainda buscar uma taça Libertadores. Quer dizer, realmente na seleção brasileira talvez não tenha sido o que a gente
gostaria.
Esperasse, né? Mas assim, a carreira de clubes dele realmente foi muito profícuo, né? Muitos títulos. Uma pena é ter saído do Fluminense da forma como saiu.
Pois é.
Né? Porque houve a discussão com o Mano Menezes no meio do final do ano passado e tal. Então ele saiu meio ali, não houve uma...
Poderia ter saído de uma forma mais festiva, né?
Isso, exatamente.
Quando eu lembro da saída do Marcelo, eu lembro também daquela cabeçada no Materazzi do nosso querido francês, Zidane, que também quando terminou a carreira, ficou marcada por aquela cabeçada. Uhum. Um cara que fez uma carreira maravilhosa,
também.
Mas às vezes
final
é assim,
de Copa,
né?
Do Mundo,
final de Copa do Mundo, poderia ter sido melhor, mas foi um grande jogador, é um grande esportista e merece todas as homenagens do nosso
certamente, país. O Marcelo é um jogador que vai ser lembrado por muito tempo por conta desse... Se você chegar com 18 anos num clube como o Real Madrid e fazer a carreira que ele fez, não é problema.
Impressionante. A gente tá chegando no finalzinho do 11 minutos, mas para não dizer que não falei da Estrela Solitária, 1-0 no 9 Iguaçu.
Nossa senhora. Aí, num horário lamentável, 21:45.
É horrível esse horário.
Num campo de chorar. E o Botafogo ainda acabou perdendo dois titulares por contusão. Então o resultado acabou sendo até secundário, porque com esse técnico e com aquele campo é difícil de falar de campo e bola. O Botafogo perdeu um pênalti com o Savarino e acabou achando um gol no final do menino Kaique, que é da categoria de base. E o Botafogo hoje está no G4.
Mas Tiquinho Soares está fazendo a festa no Santos.
No Santos. Eu tenho aquele destaquezinho.
Sim, pois, por favor.
Rapidamente, como você falou em despedida do Marcelo, durante a nossa ausência aqui do período de 11 minutos, eu queria destacar três esportistas que acabaram se despedindo nesse período. Um foi a surfista de onda gigante Maia Gabeira, que foi pioneira no surf feminino.
O nome do surf feminino.
Grande, né? Maia.
Exato. A outra é a Mayra Aguiar, a judoca brasileira que ganhou 3 medalhas olímpicas, e isso é fundamental, é maravilhoso. E o outro é o Arthur Zanetti, que da ginástica olímpica, que também foi medalhista olímpico, então é um grande atleta brasileiro.
Esse nome, se você não conheceu nenhuma das duas outras, Arthur Zanetti, todo mundo sabe quem foi.
Das argolas, exatamente. Então, eu queria fazer esse destaque desses 3 esportistas que se retiraram, tá bom?
Muito bem feito, então. 3 nomes, assim, pesadíssimos. E que estão na história do esporte brasileiro. Maia Gabeira, a Mayra Aguiar e o
Arthur Zanetti.
Nosso querido Arthur Zanetti. Beleza. Isso. Sempre, sempre preciso o nosso querido Pedro Pinça. Eu quero que você se despeça para que você também encerre os sorteios dos livros dessa sexta-feira.
Então, está encerrado o sorteio dos livros e fica aqui o meu abraço e uma saudação especial a todo mundo que nos acompanha. Até sexta-feira. Muito obrigado pelo espaço, gente.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Pedro Pinça, um abraço grande para você e até a próxima segunda-feira. Amanhã tem Fla-Flu. Você acha que vai ser o quê?
Agora eu vou torcer pro Flu, né?
Tá bom, tá bom. Terminando então o nosso 11 minutos de hoje. Voltamos na segunda-feira com os resultados do final de semana e muito mais esportes para você.